A gente inicia o giro de informações aqui pelo rádio nos 1460 da Ampere AM e também pelas nossas plataformas digitais. Obrigado a você que nos acompanha com áudio no site radioampere.com.br, no aplicativo também na Alexa e com imagens no Facebook e no canal do YouTube da Ampere AM. Muito obrigado, sejam bem-vindos. E o jornalismo Ampere AM prossegue com as entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade vizinha de Manfrinópolis. A disputa que tem três candidatos. Caetano Aliev, que falou ontem conosco, José Petri, do PT, que fala hoje, está acompanhado do seu vice Jeremias, e amanhã, fechando a série de entrevistas, conversa conosco a Marildo Alves Carneiro, do Podemos, que concederá a entrevista também pra gente. O tempo da entrevista é de 25 minutos, com temas pré-definidos pelo nosso jornalismo. O sorteio da ordem das entrevistas foi realizado na última sexta-feira, ao vivo, no Facebook da Rádio Ampere. Lembrando que o cronômetro começa a girar a partir do momento que o candidato começa a falar, e por isso eu agradeço aqui a vinda do candidato José Petri, ele que é do PT, Partido dos Trabalhadores. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Ampere. E é um prazer estar aqui, poder levar a nossa a proposta da nossa gestão em Manfrinópolis.
Eu queria iniciar com o senhor aqui fazendo, né, uma apresentação do senhor, né, uma autoapresentação aí, né, na sua participação na comunidade de Manfrinópolis, também na política local.
Eu sou José Luiz Petri, mas todo mundo me conhece por Petri. Eu nasci em Capitão Leone das Marques e meus pais já moravam em Manfrinópolis, foram para lá. E naqueles 6, 7 anos que eu fiquei lá, eu nasci em Capitão. E aí retornei para antiga Salgado Filho, hoje Manfrinópolis, com 4 aninhos de idade, e estou até hoje morando em Manfrinópolis. Eu sou casado, tenho também 3 filhos, um rapaz e 2 moças, e tenho 6 netinhos.
Bom, e na política o senhor também já participou de outras campanhas, né?
Já participei. Eu, alguns anos atrás, eu já fui candidato a prefeito na nossa cidade. Na época, Manfrinópolis fez a façanha de ter 4 candidatos a prefeito, né, nesse período, nessa eleição. Depois eu fui candidato também a vereador. Me faltou 2 votos para mim me eleger, então eu fiquei suplente lá no município. Eu também, ainda questão política, eu assumi por 3 vezes a Secretaria de Agricultura de Manfrinópolis. Na primeira gestão do município, eu fui o primeiro secretário de Agricultura. Então, aí fez um bom trabalho na época lá. Como que era início, então tudo era novo. Uhum. Então, a gente conseguiu fazer, na época lá, uma revolução na agricultura de Manfrinópolis. Daí, na segunda gestão do Silomar, eu também fui secretário. Na primeira gestão, eu fui secretário por 2 anos e meio. Na segunda vez que eu participei, na segunda gestão do Silomar, eu fui secretário por 3 anos. E na primeira agora do Caetano, eu fui secretário por 6 meses, só que eu substituí o secretário quando ele se afastou para concorrer às eleições.
Candidato, a gente começa aqui, né, nos temas que a gente repassou, né, para o senhor e também para a coordenação da campanha. A gente começa falando aqui sobre as propostas que o senhor, junto com o seu vice, o Jeremias, tem para oferecer para a população de Manfrinópolis na área de saúde.
Então, na área da saúde, eu sempre coloquei atenção na área da saúde. Mesmo não sendo político, mesmo não tendo cargo, não tendo função, para ter um exemplo, na última gestão agora da Fátima, a maior parte dos recursos que foi colocado na saúde foi uma contribuição do meu partido. Então, eu, através dos deputados federais, a gente todo ano colocava R$400 mil, né, às vezes um pouco mais, às vezes um pouquinho menos, para melhoria da saúde de Manfrinópolis. Agora, como proposta para a nova gestão, para o meu mandato, eu só quero, além do que já tem, eu quero colocar um médico à noite. Então, no nosso município, todo mundo sabe que depois das 4 horas, pouco mais, o médico já não atende mais lá. Então, qualquer problema de saúde, por mais simples que seja, tem que encaminhar para o 24 horas em Beltrão. E aí sempre corre um pouco mais de risco na estrada, às vezes no inverno com ceração E outra coisa, que lá, como que atende a região, na grande maioria sempre tem uma fila para esperar ser atendido. E se nós colocar o nosso médico ali à noite, aí provavelmente a gente vai fazer o mesmo atendimento que faz no dia. Se é caso de internação, o médico encaminha, faz a internação. Não sendo, faz uma avaliação, dá um medicamento e a pessoa retorna fazer o repouso em casa, que é muito mais fácil do que fazer toda a caminhada, né, de Beltrão até o nosso município. Ainda na saúde, eu quero fazer um bom investimento em alguns equipamentos para nós atender um pouco melhor a saúde. É bem possível nós fazer alguns exames ali no nosso município, tipo raio-x, ultrassom. Não é tão complicado, a gente pode fazer tranquilamente isso. Então nós vamos fazer um empenho na minha gestão para fazer com que isso aconteça.
Bom, outro tema aqui que a gente também destaca, né, que é a questão da educação. O que, tem aí de ações, caso seja eleito, para implementar no município de Manfrinópolis?
Uma das ações que eu penso implementar no município, e hoje tem possibilidade, é de ter todas as turmas, se for possível, em tempo integral. Hoje já tem uma parte que está acontecendo isso, mas eu quero dar ênfase em melhorar essa questão do estudante poder ficar em tempo integral na escola. Com certeza ele aprende um pouco mais. Às vezes tem pessoas, tem crianças que, se não estando lá dentro da escola, às vezes eles vão ficar em casa, às vezes os pais estão trabalhando, então é melhor se ele ficar estudando durante esse período. Claro que quando a gente fala em tempo integral, não é toda hora a aula, né? Tem todas as outras atividades que complementam esse horário. Também, ainda na educação, eu sou agricultor e eu me sentia muito bem quando eu via prefeituras e estado fazendo projetos onde que a gente possa colocar a alimentação escolar da produção dos agricultores do município. Valoriza o nosso agricultor, traz renda para ele, além de ter uma alimentação de qualidade nas escolas, no colégio. Junto disso, no nosso município, tem várias linhas de lotação, e eu quero colocar naquelas lotação mais grandes. Tem algumas que são bem, bem pequenas, né, que faz com Kombi, mas as mais grandes eu quero colocar uma pessoa, uma mulher, uma moça, dentro de cada lotação, para fazer com que ela possa estar cuidando das crianças. Tem criança que vai na creche, elas são bem pequenas, e aí às vezes elas ainda não têm noção do perigo, mesmo dentro da lotação. E se tiver uma mãe lá, uma mulher, uma moça cuidando, com certeza os pais, os avós vão se sentir muito mais seguros. E até porque o motorista, ele tem que cuidar um pouquinho, ele tem que cuidar a estrada. Imagina ele cuidar a estrada e cuidar os estudantes que estão ali na parte de trás da lotação. É um pouco complicado. E aí, colocando essa pessoa responsável para cuidar as crianças, com certeza os pais e os avós vão se sentir muito mais seguros mandando o seu filho para a escola.
Bom, na área de agricultura, o senhor falou que vem, inclusive, da agricultura, pôde trabalhar na agricultura lá do município. O que o senhor pretende fazer com a agricultura de Manfrinópolis?
Manfrinópolis é um município que tem a grande maioria dos agricultores, eles têm uma pequena propriedade, um terreno bem pequeno. E isso, do jeito que conforme o jeito que se produz, é complicado um agricultor se viabilizar em cima dessa pequena propriedade. Então nós temos algumas ações que nós queremos fazer. E eu vou falar pelo menos de uma delas. Eu tenho a intenção de nós implantar produção de ovos nas pequenas propriedades, e não muito. Talvez umas 1.300 galinhas, mais ou menos, para sobrar uns 1.200 ovos, que vai dar umas 100 dúzias. Na nossa avaliação, vai sobrar mais, depois de tirar todas as despesas, vai sobrar uns 2,50 limpo por dúzia de ovos. Muito bem. Mas se a pessoa produz 100 dúzias por dia, então ele vai ter uma renda de 200 a 250 reais diário. E no correr do mês inteiro vai dar próximo de 7.500 reais, 8 mil reais. E a gente sabe que lá na nossa propriedade, se tiver uma renda nesse montante, o agricultor consegue se viabilizar, consegue ter uma vida bem mais tranquila. E além disso, não é um trabalho muito oneroso, muito pesado, essa produção de ovos. Assim como outras coisas que a gente quer produzir, inclusive para aproveitar o mesmo transporte, porque não tem como nós produzir esses ovos e deixar o agricultor à mercê de vender aonde que ele acha melhor, porque não tem comprador aqui no município. Aí, então, a nossa intenção é nós colocar vamos chamar assim, um freteiro, alguém que passa recolhendo esses ovos, faz a limpeza dele, embala e aí vende nos centros mais grandes aí do nosso Paraná, ou quem sabe fora do Paraná também. E junto com isso, a intenção é levar outras formas de produção junto. Pode ser fruta, pode ser mandioca, pode ser batata, pode ser repolho. Então, tudo aquilo que o agricultor produzir, nós podemos estar recolhendo, embalando isso e levando para distribuir, vender num centro maior onde que tem o consumo para a nossa produção. E com certeza, com isso, a gente melhora a vida do agricultor. E quem sabe... essa nossa evasão de agricultores. O nosso município já foi bem maior, né, e cada dia ele vai diminuindo, talvez por causa de não ter tanta opção de renda lá na propriedade.
Candidato, temos agora 12:47, 9:48 de entrevista já, o tempo máximo é 25 minutos, e a gente fala agora com o senhor aqui sobre a questão de geração de empregos, né? Não só, né, na prestação de serviço, no comércio, mas também até mesmo na questão industrial. O que o candidato José Petri pensa em fazer para estimular aí a geração de empregos no município?
O nosso município, ele está com 28 anos e essa questão de geração de emprego, ela ficou, não foi desenvolvida o suficiente. Eu me empenhei, como eu disse, eu não tive nenhuma vez um cargo, nem eletivo, nem administrativo, mas eu fui secretário. Nessa época, eu consegui, junto com a vereadora do meu partido, a Helena Lazarete, a gente trouxe uma fábrica de jeans para o Barra Grande, um distrito do nosso município. E na cidade, eu consegui, eu e o pré-candidato a vereador, depois candidato a vereador, Luiz Fernando, nós conseguimos trazer mais uma fábrica de jeans. E lá no nosso município também tem um laticínio que foi o resultado da primeira gestão minha como secretário de Agricultura, e que permanece até hoje, que gera renda tanto para os funcionários dali, quanto para as pessoas que produzem o leite para mandar ali, para fazer a industrialização, além de gerar uma renda para o município. Agora, na nova, se o pessoal me eleger, é por isso que estou aqui, para pedir o voto deles, para a gente poder fazer no nosso município um parque industrial. Então, nós temos que arrumar lá um espaço, tem que trazer barracões. E eu estou imaginando e estou querendo, além de fazer o barracão e deixar disponível para as pessoas, agora nós temos uma tecnologia um pouco melhor, que é de produção de energia solar. Então, nós vamos aproveitar esse espaço, vamos colocar as placas solares em cima e, quem sabe, nós fornecer o espaço sem aluguel e, às vezes, livre de energia ainda para a pessoa interessada produzir. E aí, então, cada vez que um desses barracões fica cheio, né, que já está todo ocupado, vamos fazer outro. E é só assim que o nosso município pode se desenvolver. Aí desenvolve, primeiro, vai ter trabalho para o filho do morador aí de Manfrinópolis, não precisa mais o filho ou neto buscar trabalho lá no outro município ou até outro estado. E além disso, ele fica perto da família, ele fica próximo do pai, próximo dos amigos. E ainda, junto disso, o nosso comércio local vai se desenvolver. Tendo mais pessoas para consumir, com certeza vai crescer mais o nosso mercado, vai com as lojas. Uma coisa puxa a outra. Então, gerar trabalho no município é uma questão primordial para nós poder se manter e manter as famílias uma próxima da outra, tendo renda. Ainda no setor urbano, junto com essa questão de gerar o trabalho, a gente precisa fazer um grande movimento de trazer habitação. O nosso município tem uma carência bem grande de habitação urbana e também rural, mas agora quero falar mais da urbana. E tem possibilidade agora, né, com os governos que nós temos, que são muito próximos, são do mesmo partido que o meu, então nós vamos correr atrás para buscar moradia do programa Minha Casa Minha Vida, para poder atender aquela população, até porque quando começar a abrir os empregos nas fábricas, vai ter que ter moradia para o pessoal ficar mais próximo do trabalho.
Candidato, mudando agora para esporte e cultura, essa área, o que o senhor pretende fazer aí no município?
Na área de esporte e também cultura, o que precisa fazer no nosso município, ainda que pode melhorar, é diversificar um pouquinho a questão do lazer. Tem muitas atividades que pode ser feita aonde que inclua pessoas das diversas idades. Então nós podemos ter, hoje tem esporte praticamente para pessoas que gostam de futebol. Então aqueles que não podem ou que não gostam, eles ficam de uma certa forma do lado, não conseguem participar. Aí então acho que é papel nosso como administrador, gestor público, ampliar um pouco esse leque de atividades esportivas. E aí a ideia nossa é fazer um levantamento junto com as pessoas do município. E o meu partido, ele sempre teve como linha básica fazer um tal de orçamento participativo, onde que as pessoas do município ajudem a planejar como investir, mas também o que fazer. Então, nessa questão do esporte, é importante que as pessoas digam o que elas gostariam de fazer e aí a Secretaria de Esporte correr atrás para resolver. Mesma coisa na questão da cultura. Nós precisamos aí no nosso município incentivar a juventude a fazer alguns grupos teatrais, a fazer grupos de apresentações ou até musical, né? Eu acho que vai ser uma coisa que vai fazer com que o jovem se anime a participar.
Bom, eu queria que o senhor falasse agora, candidato, sobre a questão aí dessas comunidades que ficam próximas ao município de Ampere, aqui até mesmo em Pinhal de São Bento. Nós temos 15 minutos e 30 de entrevista, ou seja, temos 9 minutos e meio ainda para falar um pouco, e por isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, porque a gente tem algumas comunidades aí, né, que inclusive os moradores utilizam muito dos serviços aqui de Ampere, o comércio, né. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o senhor pensa e o que pensa, né, para essas comunidades aí.
As comunidades mais distantes da sede do município, elas precisam receber um atendimento um pouco melhor. Um deles é na questão de transporte, na questão das estradas. Nós hoje, o interior do nosso município ainda continua com estradas cascalhadas. Hoje eu tenho uns parceiros meus que têm funções importantes na Itaipu Binacional. A Itaipu tem um bom montante de recursos para fazer investimento nos municípios do Paraná. E eu quero, já conversei com os deputados federais que são do meu partido, para a gente buscar recurso para asfaltar as estradas mais grandes do município, para poder atender essas aqui na divisa. O que é que ocorre? Na grande maioria, as comunidades que estão bem próximas à divisa, elas são mais ou menos deixadas de lado pelo município, e o outro município também não tem a obrigação de atendê-las. Então, na grande maioria, tem reclamações nesse sentido. A gente fica aqui longe, fica isolado, e se tiver uma estrada boa que possa ele se deslocar, fica muito mais fácil, tanto para eles ir para a sede do nosso município, como que para vir no outro município, né, que já tem a sua estrutura organizada.
Uma questão, o senhor comentou aí sobre a Itaipu, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os apoios para a candidatura do senhor e também do seu vice.
Eu acredito que dos candidatos a prefeito lá do meu município, eu tenho mais apoios federais. Eu tenho 3 deputados federais que me apoiam: Zeca Dirceu, a presidente do nosso partido, a Gleice Hoffmann, e também eu tenho o Enio Verli, que agora está lá na Itaipu, mas também eu tenho mais um deputado federal, ele tem um sobrenome de alemão que é difícil dizer, mas eu já vou lembrar e vou dizer para vocês.
Esse eu não vou lembrar também.
Então eu tenho Elton Welter.
Ah, o Welter.
O Welter.
Eu acho que então, é da região oeste do estado, né?
Ele é um agricultor também. O Elton já veio aqui no município de Manfrinópolis, fez umas gravações para nós, o Zeca Dirceu e a Gleice. E o Zeca Dirceu, ele é o coordenador da bancada, é o líder da bancada do PT lá em Brasília. Então, ele é um deputado que tem uma expressão. Assim como que a Gleice, né, é deputada federal e é presidente do PT. E esse pessoal me apoia a minha candidatura, e caso eu seja eleito, que o objetivo é esse pessoal vai me dar todo o apoio para nós fazer uma grande transformação em Manfrinópolis, na geração de emprego, na reconstrução da malha rodoviária e também, com certeza, para trazer para cá aqueles recursos que já são dos programas constituídos do governo federal. Nós temos vários programas, como habitação, outros programas do governo que ajudam o nosso município a se desenvolver. E na questão estadual, tenho 4 deputados estaduais que me ajudam. Tem a Luciana Rafaim, tem a Ana Júlia, tem o Requião Filho e tem o professor Lemos. Todos eles me apoiam, né, na minha candidatura. São pessoas que vão me dar sustentação depois da minha eleição.
Bom, a gente está chegando ao final, aqui na reta final da nossa entrevista. Nós temos 19 minutos e 20, são meio-dia com 37 minutos. A gente deixa aí para as considerações finais, candidato. Caso o senhor queira falar de mais algum assunto, de mais algum tema aí, de mais alguma área aí que o senhor tem intenção de passar a mensagem para a população de Manfrinópolis.
Ainda na área rural, o nosso município, ele já teve um grande crescimento na questão da habitação. Então, teve as entidades locais, sindicato, esse pessoal fez um grande investimento. Mas ainda tem uma demanda bastante grande. Eu tive um tempo agora, antes da minha candidatura, eu estava no Sindicato de Trabalhador Rural, e lá apareceu demanda de 95 casas novas para o município de Manfrinópolis. Todas essas pessoas, elas estão carentes de moradia. E eu quero me empenhar, eu tenho um bom conhecimento das pessoas que trabalham com isso, né, da linha sindical, da Cooperaf. É esse povo que ganhou a licitação para fazer a habitação aqui no Sudoeste. E aí, então, a nossa proposição é de conseguir, durante os 4 anos de mandato, atender toda essa demanda de habitação rural, que é possível a gente fazer isso. Ainda também na questão do interior, a gente precisa melhorar muito as estradas, mas ainda temos problema com água. Tem várias e várias famílias que dizem que às vezes não tem água nem para o banho. Então temos que dar uma melhorada nessa questão. Ainda ontem estava numa propriedade que o cara pediu, pelo amor de Deus, se você ganhar, me ajuda, que eu aqui tenho grande dificuldade. Então no setor mais de trabalho é isso. Aí na questão eu gostaria muito também de me reportar aqui às pessoas do município. Eu estou indo fazer a campanha no município e a acolhida que a gente está tendo, só nos resta agradecer aquela população com todo carinho. Onde a gente chega, o pessoal recebe, é bem tratado. Quando a gente sai, eles desejam boa sorte, que tem que ir para frente. E uma das falas assim, que emociona bastante a gente, ela diz assim: vai com força, você tem que vencer. Vai nessa luta e que Deus te acompanhe. Então, o nosso povo é muito religioso, muito, né, muito cristão. E aí, então, cada vez que a gente sai, o pessoal pede para que Deus acompanhe, para que a nossa luta seja vitoriosa, para a gente poder chegar lá e mudar um pouco a história do nosso município.
22 minutos de entrevista, candidato. Quero agradecer a vinda do senhor aqui. Muito obrigado por atender o nosso convite para essa série aqui, passando as informações também para a população de Manfrinópolis. Muito obrigado e boa campanha.
Eu que agradeço.
Ok, conversamos assim com o candidato do Partido dos Trabalhadores, José Petri, ele que é candidato junto com o vice Jeremias na eleição 2024 na cidade vizinha de Manfrinópolis. Amanhã nós teremos aqui a entrevista com o candidato Amarildo Alves Carneiro do Podemos. Na próxima semana, entre os dias 23 e 27, vamos entrevistar os candidatos a vice-prefeitos de Ampere, Celso Sajorato e Peterson Bugarelli, e também de Pinhão São Bento, Aliqueu Savoldi, Pedrinho da Saúde e Paulinho do Ica, são de Pinhão São Bento. O sorteio vai ser realizado entre hoje e amanhã.